Eu vou pedir silêncio aos meninos ali, para que o senador Demóstenes fez uma extensa apresentação aqui do seu voto em separado, e eu vou dar a palavra ao senador Randolfo Rodrigues para saber do senador Randolfo o que é que ele acata, porque nós transformamos, se eu entendi, senador Demóstenes, esse voto em separado em emendas a serem incorporadas ou não pelo senador Randolfo Rodrigues. Então, eu vou dar a palavra ao senador Randolfo Rodrigues, pedindo ao senador Randolfo Rodrigues que dê parecer favorável naquilo que ele entender acatar e dê parecer contrário às demais emendas que considerarei aqui como emendas do senador Demóstenes e não um voto em separado. Como emendas, se o senador Randolfo Rodrigues acatar alguma das sugestões feitas em forma de emenda, elas serão incorporadas ao texto, porque é regimental e não atrapalha a votação no dia de hoje. Se o senador Randolfo Rodrigues entender não acatar em forma de emenda o voto em separado de Vossa Excelência, mas me parece que ao entendimento dele acatar algumas, o voto em separado de Vossa Excelência está retirado, então.
Já retirei o voto,
Não,
já apresentei todas as
só para
emendas.
constar
O
do.
que nele não aprovar, eu destaco e
Só para
inicio.
constar das nossas notas taquigráficas, eu vou dar a palavra agora ao senador Randolfo Rodrigues para que ele dê parecer, não modificando o relatório por ele como relator, mas acatando as emendas. Ele pode, como em forma de emenda, modificar o relatório através de emendas. Então, tem a palavra, Vossa Excelência, para dar parecer favorável àquilo que entender favorável em forma de emenda e rejeitar os demais itens também rejeitando em forma de emenda. Tem a palavra, Vossa Excelência, senador Randolfo Rodrigues.
Muito obrigado, senador Eunício, presidente dessa comissão. Eu queria inicialmente, com a devida venha, cumprimentar o senador Demóstenes e agradecer as sugestões da palavra de Sua Excelência, inteligentes sugestões, algumas sugestões que vão demonstrar claramente posições e concepções políticas entre nós, que muito nos respeitamos e que tenho profunda admiração pelo senador Demóstenes, mas algumas demonstrarão claramente concepções distintas de política, concepções distintas, compreensões claramente distintas. Outras, eu faço questão de acatar, que são importantes contribuições ao relatório de nossa autoria e que aprimoram, no meu ver, o Estatuto da Juventude. Então, senhor presidente, é o relatório. Em relação ao artigo 1º, que fala sobre a faixa etária. Bom, quero reiterar que a faixa de 15 a 29 anos é uma convenção já definida pela Organização Ibero-Americana da Juventude, da qual participam os países latino-americanos, México, Espanha e Portugal. Enfim, é uma convenção aceita mundialmente. Essa faixa entre 15 e 29 anos. Dessa forma, por isso, não acato a emenda ao parágrafo único do artigo 1º.
E
Pois
das
não.
outras providências lá em cima?
Em relação a dar outras providências, senador Demóstenes, ocorre que tem legislações correlatas, que me parece que terão relação com essa. Com o Estatuto da Juventude. E que, em relação a isso, considero que o termo dar outras providências. Acabaria prejudicando as legislações correlatas que têm relação com o Estatuto da Juventude. No inciso 6º do artigo 2º, eu falo em relação a por meio de suas representações. Em relação a esse dispositivo, não me parece que haja. Que haja incompatibilidade constitucional. Ou seja, a Constituição declara que o direito à participação, o direito individual à participação política, é um direito assegurado no artigo 5º a todos os cidadãos. Eu estou reafirmando um direito cidadão, o direito do cidadão se organizar em entidades de classe, em associações, em organizações juvenis. Em relação ao inciso 6º, eu concordo com Vossa Excelência, o termo ocupação aqui está de duplo sentido, então eu acato a emenda apresentada aqui por Vossa Excelência no inciso 6º do artigo 3º. No inciso 12 do artigo 3º, eu também concordo com Vossa Excelência, na legislação infraconstitucional é desnecessário no inciso 12 do artigo 3º, então eu acato essas duas emendas propostas de Vossa Excelência no inciso 6º do artigo 3º e no inciso 12 do artigo 3º. No artigo 6º, Vossa Excelência solicita a supressão do termo como forma de reconhecimento do direito fundamental à participação. Aqui, claramente, senador Demóstenes, nós estamos falando de uma concepção de democracia. Eu considero o direito à participação política e eu considero necessário para a nossa democracia nós avançarmos do estágio que temos de uma democracia representativa para uma democracia, senador Inácio, participativa. Então, por isso, considero fundamental que, inclusive, a legislação brasileira incentive a participação política e reconheça que é direito que o cidadão, que o direito à participação política é direito fundamental do cidadão e que deve ser, pelo Estado e pela sociedade, incentivado e apoiado. Da mesma forma, em relação ao inciso 5º do artigo 6º, a efetiva inclusão dos jovens nos espaços públicos de decisão com direito a voz e voto. Ora, nós estamos aqui claramente, é claro que nós não queremos substituir a democracia representativa. É claro que meu querido Daniel Ilesco, presidente da UNE, aqui, eu acredito até que daqui a algum tempo ele será senador, mas é lógico que nesse momento agora ele não tem a prerrogativa dos senadores que estão reunidos no recinto. Entretanto, seria possível, se assim, e aí esse é o objetivo da legislação, seria possível, mais adiante, esse espaço garantir ao Daniel, a Manuela, presidente da UBS, o direito à expressão, o direito à palavra, o direito à manifestação nesse espaço. É sim no sentido que está o inciso 5º do artigo 6º. Efetiva inclusão dos jovens nos espaços públicos de decisão com direito à voz e com direito a voto, quando estamos estabelecendo aqui, estamos estabelecendo os espaços de política pública para a juventude. Aqui está caracterizado uma concepção que estamos contemplando no Estatuto da Juventude. A concepção de avançarmos da democracia representativa para uma democracia participativa, onde os representantes de entidades de juventude, de entidades de classe, em todas as instâncias e todos os fóruns, possam ter direito à voz, direito à expressão, direito de interferir, direito de intervenção nas políticas públicas. Por isso, não acato a essa emenda. No parágrafo único do artigo 7º, é dever do poder público incentivar, fomentar o associativismo e subsidiar o associativismo juvenil. Ora, lógico, nós estamos falando aqui, nós não estamos falando de associação de defesa de interesses de classe. Nós estamos falando, por exemplo, da possibilidade dos jovens montar uma cooperativa de produção de grãos e ter o apoio do Estado para essa iniciativa. No artigo 8º, a primeira alteração proposta pelo senador Demóstenes, no inciso 1 do artigo 8º, a definição, definição e criação, eu tenho acordo com ele, não há necessidade aqui do termo criação. Então, eu acato a emenda do senador Demóstenes, substituindo o termo definição, o termo criação pelo termo definição. Não acato no inciso 2, porque um dos aspectos mais meritórios desse estatuto é claramente ampliar o espaço de participação política da juventude. Nesse sentido, o cerne dessa proposta aqui está a criação de conselhos da juventude em todos os entes federados. Isso deve ser a diretriz da política pública para a juventude, incentivar a criação de conselhos de juventude. Portanto, essa iniciativa por parte está neste sentido a conquista desses jovens que estão aqui reunidos, que ao se mobilizarem pelo Estatuto da Juventude, estão dando cabo a uma luta geracional. Uma luta que vem desde a geração de Inácio, passando pela minha, até a atual de luta por políticas públicas para a juventude brasileira. Então, não acato a emenda ao inciso 2 do artigo 8º. Por outro lado, acato a emenda ao parágrafo... Acato a emenda do parágrafo 1º do artigo 9º, proposto pelo senador Demóstenes, e faço minhas as argumentações apresentadas por ele. Então, ou seja, incluo também o termo também no parágrafo 1º do artigo 9º, a emenda do senador Demóstenes melhora o texto nesse aspecto. Em relação ao parágrafo único do artigo 11, o financiamento estudantil é devido aos alunos regularmente matriculados em cursos superiores, não gratuitos, senador, e com avaliação...
O artigo 10, eu proponho a supressão, porque ele reproduz...
Perfeito. Eu pulei. O artigo 10 é acatado porque já está contemplado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Perfeitamente, senador Demóstenes. Não acato a emenda ao parágrafo único do artigo 11, ou seja, não acato a alteração ao artigo 11, porque claramente diz o parágrafo único do artigo, o parágrafo 1º do artigo 11, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Diz o parágrafo 1º, assegurando direito aos jovens com deficiência afrodescendentes, indígenas e alunos oriundos de escola pública, e diz o parágrafo 2º, o financiamento estudantil é devido aos alunos regularmente matriculados em cursos superiores, não gratuitos, com avaliação positiva do Ministério da Educação. Enfim, não acato a alteração, mantenho o texto do artigo 11 como está. E também não acato a redação, a alteração, a supressão do artigo 13 do texto do Estatuto. Acato a alteração...
O 13 é LDB também. O 13 é LDB, já está... É a reprodução do inciso 3, parece, do artigo 4.
No meu entender, senador Demóstenes, mas eu peço para a assessoria checar, claro, acho me que parece que... Eu peço só para a assessoria bater o texto do artigo 13 com o texto do LDB para ver se é ipse litteri o mesmo texto
artigo
do LDB.
Artigo 4, inciso 3.
Sendo ipse litteri, então, acata a alteração, tendo distinção, eu mantenho o texto. Peço para a assessoria só me informar em relação ao artigo 13 do Estatuto. Em relação à linha H do artigo 17, acato também a alteração proposta por Vossa Excelência aos jovens carentes na forma do regulamento. A alteração de Vossa Excelência realmente vem aprimorar o texto. Não, artigo 14? Artigo 14 não teve. Está ok. Está ok. A redação bateu minha e do senador Demóstenes. Artigo 14 está ok. Em relação à chamada juventude camponesa, eu vou aqui manter o texto juventude camponesa e peço venha, excelente senador Demóstenes, para trazer uma definição de juventude camponesa feita em texto do Frei Sérgio Antônio Gorgon. A agricultura camponesa não é só um jeito de produzir no campo, é um modo de viver, é uma cultura própria de relação com a natureza, é uma forma diferenciada de vida comunitária. De fato, eu não quero ideologizar. Me parece que está tendo uma ideologização do termo camponês. Considero que camponês é uma definição daquele que vive no campo, daquele que está no campo, e existe forma de organização própria da juventude camponesa, título esse reconhecido, inclusive, pelo nosso querido presidente, senador Eunício. Então, mantenho a definição camponesa aqui previsto, né? Em relação ao artigo 19, o Estado e a sociedade têm o dever de promover nos meios de comunicação e de educação a igualdade de todos. Me parece que o texto não é redundante, eu acho que é um princípio que deve ser reafirmado por parte do Estado. Acho sim, concretamente, os meios de comunicação têm que ter um papel concretamente cidadão, e deve ser dever dos meios de comunicação a promoção da educação e da igualdade. Em relação ao artigo 21 Perdão, é, só em relação à definição de raça e etnia, me parece que não tem, não vejo óbice a definição de etnia, conforme está previsto no artigo 18, no artigo 20. No artigo 21, todos os jovens têm direito à saúde pública de qualidade com olhar sobre suas especificidades. Eu quero manter a definição aqui de especificidades, porque existem, de fato, especificidades em relação às políticas de saúde pública. Existem especificidades, existe, concretamente, existe diversidade étnica, como Vossa Excelência mesmo definiu, existe diversidade de gênero, e existe diversidade dos grupos de LGBT, existe especificidade, existe uma diversidade de especificidades que só pode ser contemplado com a legislação, com a redação, com olhar sobre as suas especificidades. É lógico que a sociedade é plural, é lógico que a sociedade é multiétnica, é lógico que a sociedade tem suas diferentes especificidades, e isso deve ser tangente em todas as políticas públicas. Políticas para LGBT, políticas de gênero distintas, políticas para a juventude urbana e para a juventude rural, são políticas públicas, em especial políticas de saúde pública, que devem ser diferentes, que devem ser diferenciadas. Eu quero manter a alteração prevista no inciso 9 do artigo 22, proibição da propaganda de bebidas com qualquer teor alcoólico. Eu acho, assim como nós já avançamos proibindo e vedando a participação de crianças em propagandas de bebida alcoólica, nós temos que avançar, nós temos que acabar com essa história de que propaganda, a bebida alcoólica é tão nociva, a bebida alcoólica e o fumo é tão nocivo quanto as drogas que são ditas ilegais. Tão nociva quanto, e nós não podemos ter restrições ao fumo, conforme tem a legislação hoje, e termos a flexibilidade que tem em relação à propaganda de bebidas alcoólicas, que a qualquer horário, na nossa casa, entra propaganda de bebida alcoólica, utilizando a juventude como símbolo e favorecendo e atendendo somente os interesses das empresas multinacionais de bebida alcoólica. Por isso, mantenho o texto como está. Em relação ao artigo 23 e ao artigo 24... não acato a emenda de Vossa Excelência também, não acato a emenda do inciso 9 do artigo 22 e não acato também as propostas ao artigo 23 e ao artigo 24, porque considero fundamental reafirmar os direitos consagrados aqui no artigo 215, da Constituição da República. Nesse aspecto aqui, é fundamental, quando nós vamos entrar nos direitos específicos da juventude, é fundamental que o Estatuto assim o reafirme. Assim como também eu quero esclarecer em relação ao artigo 26, o que é que nós estamos assegurando aqui no Estatuto da Juventude. Estamos assegurando, primeiro, o direito à meia entrada em eventos culturais e esportivos, em eventos artísticos, culturais e esportivos.